Histórias para ouvir lavando louça, um podcast do Terapia.
Um casal de mulheres que já estão juntas há um bom tempo decide que chegou a hora de ter um filho.
O sonho delas era viver uma gestação, mas a inseminação não era uma opção por conta do valor que custa. Foi aí que elas recorreram a uma outra alternativa.
A Ingrid e a Cecília sequer tinham ouvido falar sobre inseminação caseira. Só que mesmo sem saber, elas já estavam recriando o processo. E quando elas foram atrás, elas viram que uma série de outras pessoas, em sua maioria casais de mulheres como elas, já trocavam informações sobre o método em grupos de Facebook ou grupos do WhatsApp.
Hoje a Ingrid vai dividir como foi toda essa trajetória para que ela e a Cecília conseguissem trazer o Ian ao mundo.
Foi uma gravidez, graças a Deus, muito tranquila, coisa que eu tinha medo de não ser, né? Mas foi muito tranquila. Porém, depois que eu saí do hospital, graças a Deus, começou uma nova vida. E aí foi a vida real, né? De realmente da pessoa casada e com filho. Aí começa uma nova jornada.
Já vou adiantar, gente, que essa história é muito boa. Mas antes da gente saber mais sobre como tudo isso aconteceu, queria fazer um convite rápido para que você venha se tornar um membro do Histórias de Terapia, um membro do Histórias para Ouvir Lavando Louça. Você encontra o nosso perfil lá na Orelo, faz a sua contribuição, se torna membro e com isso você pode ser a voz da nossa vinheta, né? Acho que vocês já perceberam que cada semana tem uma voz aqui na nossa vinheta de abertura e de encerramento. Você pode gravar a vinheta com a gente, além de receber os conteúdos com antecedência, com exclusividade e receber também as entrevistas numa versão estendida com mais detalhes. São mais conteúdos, um jeito da gente agradecer quem nos ajuda a contar cada vez mais histórias, então vai ser um prazer ter você, inclusive no nosso grupo do WhatsApp, que eu sempre digo que é o melhor grupo do WhatsApp que existe. Então, para fazer parte, é só acessar orelo.cc/histórias de terapia.
É isso, a gente espera lá. Eu sou o Lucas Galdino.
E eu sou o Alexandre Simone, e esse é o Histórias para Ouvir Lavando Louça.
A história da Ingrid e da Cecília é recheada de decisões bem difíceis e acho que dá para dizer também transformadoras. E isso não começou quando elas decidiram ter o filho, na verdade veio bem antes.
As duas se conheceram numa viagem que a Ingrid fez para Natal, cidade da família da mãe da Ingrid e também da Cecília. Foi numa festa que elas ficaram pela primeira vez, só que logo depois a Ingrid voltou pro Guarujá e elas não se encontraram durante um ano. Até que, de novo, lá foram Ingrid e mãe visitar a família.
Nessa de voltar para Natal, a gente se reencontrou, eu e minha esposa, Cecília. A gente se reencontrou e aí, de fato, já começamos a morar juntas. Praticamente não teve nem namoro. Foi muito rápido, porque assim, quando a gente chegou, e minha mãe, a gente chegou sem lugar para morar direito. Tava na casa de uns amigos nossos. E ela que ajeitou um lugar para a gente ficar numa vila que tinha, com várias casinhas. E nisso, a gente tava ficando, nesse meu período, foi questão de uma semana, assim. E aí a mãe falou assim, bom, se vocês querem ficar, é bom vocês terem o cantinho de vocês. E a mãe, quando ela chegou do trabalho, a Cecília, tava lá, a casinha pra gente já, o colchãozinho já pra gente. Ela foi empurrada a morar comigo.
Mas não foi por tanto tempo, porque a mãe da Ingrid, gente, essa mulher não é boba nem nada. E ela logo arranjou um namorado e saiu de lá, adorei.
Será que a mãe da Ingrid é emocionada igual a ela?
E se for, tá certíssima. Eu sempre vou estar nas trincheiras com as emocionadas e emocionados desse Brasil. Pelo direito de poder me apaixonar na velocidade que eu quiser.
Não tolerarei. Quase soltou a Erika Hilton aí.
E não tolerarei.
Inclusive, ô Erika, cadê você aqui nesse podcast?
Convites não faltaram, hein? Um beijo pra essa querida.
Mas vamos voltar aqui ao que interessa, né? Depois que a Ingrid fez todo esse movimento, aí que a vida real começou a bater. O começo foi bem complicado, porque ela sempre foi meio mimada pela mãe. Então ela não sabia muito bem como cuidar da casa.
Que inclusive nem tinha muita coisa pra cuidar.
Como eu disse, foi só um colchãozinho ali, era um colchão e um sonho que a gente tinha. Um colchãozinho, a gente não sabia fazer muita
coisa. E foi assim, sem muito glamour, que as duas foram se virando. E a verdade verdadeira é que foi aí que elas foram se conhecer de verdade.
Sim, A gente começou parecendo um casamento realmente arranjado, aqueles antigos. Nenhuma era apaixonada louca pela outra, a gente simplesmente foi morar junto e foi tudo acontecendo.
Só que tem um detalhe que deixa tudo ainda mais complexo nessa história. A Cecília não era ainda assumida pra família dela.
E não é só isso não, tá? A Cecília tinha um namorado.
E eu falei pra ela, nossa, vai ter que terminar de fato com ele, né? E dizer que tá comigo e também vai ter que se assumir pra sua família. E ela disse, não, não precisa não. Eu falei, não precisa sim. Eu falei, você vai fazer isso sim, se você quer começar certo. Então começou certinho, fui pra casa da mãe dela, a mãe dela me adorou, a família dela todinha até hoje. A gente conversa, brinca, ri, é a maior bagunça. Então, isso teve que ter também um ponto inicial de vamos fazer, mas vamos fazer de verdade, sem medo de assumir. Então, ela tinha um pouco de receio, do preconceito, e eu falava, não, a gente vai andar de mão dada sim, se quiser dar um selinho na rua, vamos dar sim. O importante é respeitar, mas a gente não pode se acanhar. Porque esse negócio de, ai, é bonitinho porque elas se respeitam. Não é questão de se respeitar, às vezes a gente não gosta de ficar se agarrando. Mas se a gente quisesse dar um abraço, poderia, que isso não é falta de respeito pra ninguém. Então, a gente começou nesse ponto inicial, a gente ia pra vários lugares junto de mãos dadas, o pessoal da rua começou a conhecer a gente como um casal, realmente. E aí foi tudo mudando, e ela viu que realmente aquilo que ela tinha na cabeça dela de, ai, de medo, de preconceito, foi sumindo.
E se lá no começo elas não estavam super apaixonadas e tal, a vida foi mostrando o quanto elas queriam estar juntas.
A relação foi se fortalecendo, até que a Ingrid sentiu que era hora de dar um outro passo.
Foi em 2015, né, que eu tive realmente aquele clique de querer ser mãe. Foi, como dizem, o relógio biológico apitou ali e falou, tá na hora. E me deu uma ideia louca, eu falei, eu quero ser mãe, do nada, eu falei, quero ser mãe, eu quero ser mãe, acabou. E aí começou todo aquele, como é que vai ser? A gente não tem dinheiro pra inseminação artificial, não tem dinheiro pra uma fertilização in vitro. Como é que vai ser pra adoção pior?
Foi aí que surgiu a ideia da inseminação caseira. E na verdade não foi muito em pesquisa não, tá? Foi uma ideia mesmo, assim, uma intuição. A Ingrid pensou, ué, quero engravidar. E se eu colocar o sêmen de alguém conhecido dentro de mim?
Gente, mal sabia ela que essa já é uma prática que algumas pessoas têm buscado. Boa parte delas casais lésbicos de baixa renda, que não teriam como engravidar se não fosse desse jeito. Também existem os casais héteros, em que o homem é estéril, ou até mesmo as mulheres solos, né, solteiras, que não têm um parceiro ou parceira e têm o desejo de ser mãe. Mas hoje, pelo menos nos grupos onde se trocam informações sobre isso, a maior parte é de mulheres lésbicas que não conseguem arcar com o custo de fazer inseminação artificial num laboratório. E que é caríssimo.
Acabou que mesmo sem saber muito do histórico e sem conhecer ninguém que já tinha feito, a Ingrid começou a se movimentar.
E a busca por um doador sempre foi muito complicado, né? Porque geralmente quando você fala pra alguém, ah, eu quero ser mãe, isso, aquilo, o homem já fala assim, ah, é no modo natural? Não, não é no modo natural. Você vai ter que doar esperma, vai colocar no potinho, você vai entregar pra minha esposa, a esposa vai me entregar, eu vou puxar com a seringa e vou colocar em mim. É assim, então pra explicar isso pra um doador é muito complicado. E é raro homens que querem aceitar fazer esse tipo de doação, porque eles têm medo da mulher vir atrás, de depois falar, ah, eu quero que você registre, eu quero uma pensão. Então isso tudo é muito complicado. E não tem nenhum papel que possa garantir a eles que a gente não faça isso. Então para eles também é uma via assim, super obscura, né? Eles não têm esse respaldo.
E a grande questão para isso é que, de fato, hoje, esse não é um tema abordado pela lei, o que significa que não é ilegal fazer uma inseminação caseira. Mas também, vale reforçar aqui, que não existe uma regulamentação para proteger as pessoas envolvidas. O que começa a existir agora são precedentes a partir de casos que já passaram pela justiça. Ou seja, decisões anteriores de juízes que começaram a dar um pouco mais de base para novos casos.
A gente não é especialista, obviamente, e também não é fluente no juridiquês, mas tentando dar um breve resumo aqui, o que acontece é o seguinte. O primeiro ponto é que nenhum material genético pode ser vendido, ou seja, o sêmen só pode ter origem em doação. A partir disso, o casal pode até assinar um termo com o doador de que ele é apenas um doador e não é um pai. Mas não necessariamente um juiz vai de fato ver valor jurídico nesse termo, porque isso não é previsto na lei. Mas mesmo assim, é importante a assinatura desse termo.
Depois que a gravidez foi consumada, um casal de mulheres já pode ir atrás de conseguir o registro do nenê antes mesmo dele nascer. E isso aqui é importante porque a armadilha é a seguinte, gente. Para o cartório poder registrar o bebê com duas mães, ele precisa de um documento da clínica de inseminação atestando o procedimento. No caso da inseminação caseira, isso não existe, porque não foi feito numa clínica, foi em casa. Ou seja, a única maneira de você conseguir o documento é entrando com uma ação na justiça para conseguir comprovar a parentalidade. E isso é importante por vários motivos. Além das questões práticas do dia a dia, imagina, acontece uma fatalidade com a mãe que está registrada no cartório. Se a outra mãe ainda não está no registro, ela fica de mãos atadas com essa criança.
Tem um perfil no Instagram que é o @nascimães, que é de um casal de mulheres que conta como foi todo o processo delas, incluindo essa parte bem burocrática. Vale dar uma olhada para ir mais a fundo, porque o tema é bem cheio de nuances. E acho que isso é importante ficar claro. Esse ainda não é um método que está super cristalizado no Brasil. Então existem muitas complexidades envolvendo o tema e muitas divergências dentro do próprio direito. Então acho que o ponto mais importante é, se por um acaso isso passa pela sua cabeça, busca pesquisar bastante o tema, se informar com advogados, especialistas e entender tudo isso antes de qualquer coisa.
Eu sei que agora foi um momento meio palestrinha, meio do Alê aqui, mas é quase a gente falando em voz alta para nós mesmos memorizarmos tudo o que a gente está aprendendo sobre o tema. Porque são muitas camadas, é um tema muito complexo e essa história não pode ser contada de uma forma leviana. A gente tem que trazer todas as informações para vocês também.
E com certeza vão ter pontos que a gente não vai conseguir cobrir aqui, porque é um tema muito amplo. Mas vamos deixar a Ingrid falar, que a gente já falou demais.
Como ela estava dizendo, não estava sendo fácil encontrar um doador de confiança.
Era muito difícil, como eu disse, né, arranjar alguém que quisesse. E quando a gente encontrava alguém que falava, não, eu topo. A maioria sempre era gay, algum amigo de amigo que era gay, falava, eu topo, porque eu não quero ser pai, não. Mas se é só para doar, eu quero, ele dizia. Então, sempre acontecia assim, ou ia para minha casa, ou para casa de algum amigo, e lá fazia, né? Lá eu comprava todo o potinho, comprava seringa. E eu, quando eu comecei a fazer esse método da inseminação caseira, eu nem sabia que isso era um método. Na verdade, eu não pesquisei muito a fundo. Eu falei, não, se é pra fazer certinho, eu acho que ficaria legal pegar um potinho, pegar uma seringa. Já existia isso, mas na minha cabeça eu nem sabia. Então, eu fui recriando aquilo. Aí sim, a gente começou a pedir exame. Tinha que ter o exame certinho, né? Pelo menos o de DSTs, sífilis, essas coisas todas tinha que ter certinho. É tipo sanguíneo, que é importante, né? Muitas vezes a pessoa não faz, mas é muito importante o tipo sanguíneo. Então a gente fazia todo esse preparo. Muitos deles já vinham já tudo certinho, já ali atualizado, a data certinho. Então tinha que ter sim esse preparo. Mas como eu disse, as primeiras tentativas eu não ligava pra isso. Eu fui muito irresponsável porque eu queria ser mãe e eu queria todo custo.
Ainda bem que a Ingrid depois começou a se precaver mais, né? Porque, de fato, existem riscos no processo e eles precisam ser minimizados.
Na seção da Anvisa, no site do governo, tem um artigo falando sobre a inseminação caseira e lá eles alertam para alguns pontos. Primeiro, o risco da transmissão de doenças e infecções, tanto para a mãe quanto para o bebê, desde hepatite, chikungunya e até a transmissão do vírus HIV. Por isso que os exames de sangue são tão importantes. E já é bom fazer o de fator RH também para saber o tipo de sangue do doador.
O segundo ponto é que no momento que o sêmen fica exposto em ambiente aberto, existe um risco de contaminação por bactérias e fungos. E o terceiro ponto diz respeito aos materiais usados para a operação. Obviamente é muito importante esterilizar tudo, mas também existe um cuidado para não machucar a mulher.
Enfim, são várias questões que a Ingrid foi aprendendo ao longo do processo, que não foi nada curto. Foram vários altos e baixos nessa jornada. Inclusive, não muito tempo depois que elas começaram as tentativas, veio a primeira gravidez. Mas foi aí também que veio um aborto espontâneo.
Então foi muito triste pra mim, foi outra paulada na minha cabeça, porque eu não sabia que tava grávida, de repente eu tava e perdi meu bebê. E eu me culpava muito, né, porque foi culpa minha. Afinal, eu que pedi tanta canela, por que eu queria tanta canela, então... Foi muito difícil naquela época, E a gente mesmo assim a gente não desanimou e continuou tentando.
A Ingrid se culpa porque ela comeu um arroz doce com canela e dizem que a canela é abortiva e tal. Mas assim, numa rápida pesquisa na internet, a gente viu estudos dizendo que isso não necessariamente é comprovado. Então é difícil afirmar se isso foi o causador do aborto espontâneo ou não. Não se culpa, tá, Ingrid?
E como ela disse, as duas continuaram tentando mesmo com essas dificuldades no caminho. E aí o tempo foi ajudando elas a fazer as coisas com mais segurança. Elas tiveram amigos de confiança, que viraram os doadores, e aí as tentativas viraram quase que uma rotina.
E aí foram mais anos, longos 4 anos, para poder engravidar novamente do bebê que eu tenho hoje. Porque eu tenho problema na tireoide, e eu não sabia que isso afetava também na fertilidade. Então, eu não conseguia ovular direito, eu não segurava. Às vezes eu poderia até engravidar, mas ter tipo um aborto ali, uma gravidez química, que só implantava, mas depois já saía, eu nem sabia que estava grávida, então tinha todo esse problema. E aí, foi em 2019 que de fato começou a correr tudo na minha vida, que foi quando eu já estava mais experiente, eu já tinha criado um canal do YouTube, falava muito sobre inseminação, então muitas pessoas começaram a se espelhar em mim, a fazer inseminação também. E aí eu dava todo o respaldo, falava que tinha que ser certinho, com exames, pra não cometer o mesmo erro que eu cometi no começo. E em 2019, eu lembro que uma empresa, ela me enviou um recebido, era uma empresa de fertilidade, e tinha tudo pra que eu pudesse engravidar ali. Tinha pra ovular, tinha um olhinho lubrificante, que era próprio para espermatozoides, que eles conseguiriam nadar com mais facilidade até o útero. Então eu comecei a fazer certinho, e naquele mesmo mês eu também comecei a fazer o tratamento da tireoide. E foi quando o médico até falou pra mim: se você quer engravidar, você vai engravidar é nesse mês. Ele brincou comigo, porque isso aqui é tiro e queda. Você realmente precisava repor esse hormônio que tá faltando em você. Então, nesse mês, eu fiz tudo certinho. Só que esse foi o único mês que eu tava desprendida. Eu dizia, não, esse mês não vai acontecer não. Eu tava tão acostumada. E eu saí, bebi, brinquei, fiz tudo. Eu lembro que eu tava grávida já. E eu tava numa parada gay, tomando ali meus corote, loucona, brincando, bebendo muita cachaça, muito louca, e tava grávida já. Então assim, eu tava muito desprendida disso, porque eu sempre ficava muito com medo. Então eu não queria nem sair na esquina direito com medo de perder o bebê. Já, eu posso estar grávida e perder, pode não implantar. Então eu ficava com aquela neura. E foi o mês que eu mais me diverti, mais curti, mais saí, e foi justo o mês que eu engravidei.
E nesse momento, a Ingrid estava tão desprendida que quem desconfiou não foi nem ela, foi a Cecília. Ela estava dormindo tranquila em casa, enquanto a Cecília estava zanzando de um lado para o outro.
Chegou uma hora que a Cecília falou: quer saber, vou acordar essa mulher para fazer um teste.
E eu fiquei com tanta raiva dela, porque eu odeio acordar cedo, eu fiquei com muita raiva dela. Eu peguei o teste da mão dela e falei bem assim: me dá essa droga aqui que eu vou fazer. Entrei pro banheiro revoltada, fiz o xixi, dei para ela e voltei a dormir. E nisso, eu tava lá cochilando e daqui a pouco só vejo ela entrando no quarto chorando já. Oh, positivo, positivo. Tava os risquinhos, eu com o olho grudado, ele sem entender nada. Comecei a dar risada, que eu não tava entendendo nada que tava acontecendo. Comecei a dar risada, risada, risada. E ela me mostrou o teste e falou: você tá grávida. Eu falei: não, é mentira. Na mesma hora eu levantei, acordei, despertei. Falei: vou comprar outro teste. Ela: não, vou comprar outro teste não. Vou fazer o exame de sangue, que é certeiro.
E dito e feito, a Ingrid tava realmente grávida. E por incrível que pareça, a gravidez foi a parte mais tranquila de todo o processo. Até porque, né, que processo complicado. O Ian veio forte e saudável. E hoje tá aí todo feliz com as suas duas mamães.
É uma criança muito forte e muito amorosa. Então ele ama ter duas mães. Se você perguntar pra ele: você quer ter dois pais? Ele diz: Deus me livre. Eu acho muito engraçado, todo mundo ri dele e fala: Deus me livre, eu gosto de ter duas mamães. E aí ele disse que a gente é a mamãe mais linda do mundo e beija as duas. E é louco com nós duas desde pequenininho. Quando ele começou a aprender a falar, ele dizia: eu tenho duas mamães pra todo mundo, era a coisa mais...
Agora esse mini querido já tá com 3 aninhos. Só que faz só 1 ano que ele tem as duas mamães no registro. Isso porque a Defensoria de Natal disse pra Ingrid que ela só poderia entrar com as papeladas depois que o Ian nascesse.
Teve duas seguidoras minhas no Instagram que falaram pra mim, na época, que durante a gravidez elas entraram com o processo, então quando o bebê nasceu, já nasceu podendo registrar com as duas mães, mas isso foi porque foi em outro estado, então é outra forma também que funciona lá.
Foi o caso também da Eduarda e da Luísa do Nasce Mães, o Instagram que a gente comentou um pouquinho antes. Inclusive, elas tiveram o primeiro pedido negado na justiça,
Mas elas batalharam e conseguiram um alvará de registro dos filhos antes do nascimento. Tá tudo lá no perfil delas e a gente vai deixar o perfil delas também na descrição desse episódio.
Foi uma saga para Ingrid e para Cecília trazerem o Ia para o mundo e oficialmente serem consideradas as mães dele. Só que agora que tá tudo certo, a saga não acabou não. Na verdade, agora que é a parte mais trabalhosa.
É muito difícil você ter um filho. É muito difícil, não é brincadeira, não é brincar de casinha, não é só trocar a fralda, não é. E eu falo muito assim pro povo, não sou uma boa mãe não, sou uma mãe meia doida. A Cecília é a mãe mais protetora, mais ursão, que o bebê caiu ali, meu Deus, já que machucou, quebrou a cabeça, ela é assim. E eu já sou, não, tipo, não, levanta, filho, vamos de novo.
Ainda vai ter muito cai e levanta na vida do Ian. Só que a Ingrid e a Cecília vão estar ali do lado dele pra ajudar toda vez a ele se reerguer.
Vira e mexe, a gente conta a história de adoção aqui no podcast, né? E aí, sempre que elas surgem, a gente repete uma máxima de que existem mães que não precisam de um parto para nascer. E eu acho legal que aqui na história da Ingrid, é meio que uma outra perspectiva dentro da mesma lógica. São duas mães que nasceram de um parto só.
Elas fizeram questão de que fosse assim porque elas queriam ter a chance de gestar juntas. E a única possibilidade que elas viam para conseguir fazer isso era através desse método que elas escolheram.
Não me arrependo porque foi através dele que eu cheguei aqui, né? Eu não teria o Ian se não fosse por ele, então... E sem contar que eu ajudei muitas mulheres mesmo. Inclusive, ajudei mulheres que os meus médicos diziam que nunca ia engravidar, que não poderiam de forma alguma engravidar, eu ajudei. Uma prima minha conseguiu engravidar também com a ajuda da inseminação. Então assim, eu ajudei tanta gente e me ajudei que não tem como me arrepender, não tem como. Porque os relatos que eu ouço, pessoas me mandando fotos do bebê, olha, nasceu meu filho, eu vi seu vídeo, eu fiz a inseminação, olha que nasceu. Então isso é muito gratificante, não tem como você não se orgulhar, não dizer não, valeu a pena, porque valeu muito a pena.
Ufa, foi uma longa jornada até aqui, até a gente chegar nesse momento onde a Ingrid e a Cecília estão bem, felizes, com o Ian em casa. E a gente só agradece por elas compartilhar com a gente essa família tão bonita. E a gente deseja muita saúde e muita felicidade nos próximos caminhos.
É isso aí. Na semana que vem a gente tá de volta. E não esqueça, se você também quiser contar a sua história, é só entrar no nosso site, historiasterapia.com, que lá você tem tanto o formulário para enviar a história pra gente, quanto todos os episódios do podcast, todos os vídeos do canal do YouTube, inclusive o link pro nosso livro, enfim, todos os contatos. A gente vai adorar receber qualquer mensagem sua.
E se você gostou muito dessa história e ficou com uma vontade de conhecer o rosto da Ingrid, da Cecília, do Ian e ver essa família linda, procura a gente nas redes sociais, @historiasterapia. A gente sempre deixa um post especial sobre a história do podcast, ali você também pode deixar o seu comentário. Muito obrigado pela sua companhia, terça-feira que vem tem mais louça pra gente lavar junto. Um beijo grande e cuidem-se bem.
Tchau!
Histórias para Ouvir Lavando Louça é apresentado por Alexandre Simone e Lucas Galdino. Tem roteiro escrito por Luigi Madorno e a edição é da Bergamota Filmes. Eu sou Jana Andrea Dax, sou uma apoiadora da Terapia na Aurela.